Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Medida provisória contra fraudes no INSS será votada pelo Senado na segunda-feira.
Aprovado aumento do limite de idade de filhos estudantes para recebimento de pensão por morte.
E acompanhe aqui na Voz do Brasil as votações que foram destaque nesta semana no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou nesta semana a reforma administrativa do governo, o marco regulatório das agências reguladoras e ainda a criação de juizados especiais para crimes digitais. Já nas comissões, a de Direitos Humanos proibiu o trabalho insalubre para grávidas e lactantes. Os destaques da semana com a repórter Raquel Teixeira.
O plenário do Senado aprovou nesta semana a medida provisória com a reorganização da estrutura ministerial do Poder Executivo. A votação foi polêmica, mas uma carta resolveu a questão. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, explicou a relevância da carta.
A carta pedindo para que o Senado aprove a reforma administrativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa ter a segurança de que a reforma administrativa proposta ao tomar posse como presidente da República seja confirmada pelo Congresso Nacional.
Nas comissões, o destaque ficou para a Comissão de Direitos Humanos, que proibiu o trabalho insalubre para grávidas e lactantes. Já a Comissão de Assuntos Sociais obrigou o rótulo de alimentos a alertar sobre teor de açúcar, sódio e gordura dos produtos. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu a ideia.
O rótulo é a maneira mais segura de o consumidor saber o que está sendo consumido quando compra alguma coisa no supermercado. Ignorar esses dados pode levar o consumidor a comprar algo que não é tão saudável quanto parece.
E na Comissão de Constituição e Justiça, o relator defendeu a constitucionalidade do decreto presidencial das armas.
As comissões de Relações Exteriores e de Meio Ambiente promoveram a segunda audiência pública sobre mudanças climáticas. Desta vez, os especialistas afirmaram que o aquecimento global é irrefutável, mas ainda tem solução. Reportagem Marcela Cunha.
Os especialistas foram categóricos ao afirmar que o homem é o principal responsável pelo aumento da temperatura global, ao contrário do que defenderam os convidados da primeira audiência pública sobre mudanças climáticas, realizada em conjunto pelas comissões de Meio Ambiente e Relações Exteriores. O professor do Instituto de Física da USP, Paulo Artacho, disse que o Brasil terá um papel fundamental a partir de 2050, quando será preciso remover gases de efeito estufa da atmosfera. Esse processo é naturalmente realizado pelas florestas durante a fase de crescimento das árvores. Sobre o assunto, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, demonstrou preocupação de que o dinheiro do Fundo da Amazônia não seja empregado de forma eficiente.
O governo brasileiro propõe a utilização do Fundo da Amazônia para a indenização de proprietários rurais, proprietários que desmataram e que grilaram terras, notadamente na Amazônia.
Segundo os especialistas, a maior parte das emissões de gases de efeito estufa no Brasil vem da agricultura, por causa da remoção de vegetação natural.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comparou a crítica do ministro da Educação, Abraham Weintraub, em relação aos professores e estudantes que se manifestaram ontem em todo o país, com as palavras do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em palestra proferida em São Paulo.
Obama destacou a importância da educação no desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Para isso, é preciso respeitar e valorizar os professores, continuou o ex-presidente norte-americano, disse Paim.
No mesmo dia, o ministro da Educação postou um vídeo acusando professores de obrigarem os estudantes a participar dos atos em favor da educação em todo o país. Na opinião do senador, o ministro, ao gravar o vídeo, sabia claramente que a afirmação não era verdadeira. Paulo Paim aproveitou para avaliar a mobilização ocorrida em várias cidades.
Porto Alegre, no meu Rio Grande, debaixo de água. Avaliações de alguns são de 30 mil, de 50 mil, mas o meu povo, graças à mobilização de estudantes, professores, trabalhadores, porque lá foi muito ligado à questão da educação e a previdência. Contra a reforma da Previdência, e principalmente, claro, combatendo a política de educação desse governo.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, também elogiou as manifestações de quinta-feira e disse estar feliz por ver os estudantes, os professores e os pais nas ruas do país defendendo a educação. Ele disse que é importante, no entanto, que o país não se torne uma Venezuela, em que um dia há protesto da oposição e no dia seguinte saem às ruas os partidários do governo.
Para isso, segundo o senador, é necessário que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, evite fazer declarações polêmicas. Ele considera que o ministro deveria estar calado e trabalhando. Assim, poderia se tornar líder de um movimento nacional pela qualidade da educação.
O representante de Rondônia manifestou preocupação com o fim da vigência do Fundeb em 31 de dezembro deste ano. Para ele, é importante o Senado aprovar até agosto a proposta de emenda à Constituição que torna o fundo permanente. Assim, a Câmara dos Deputados terá tempo para debater e aprovar.
E nós temos pressa porque não podemos entrar em janeiro sem um fundo que financie a educação. Então precisa do Fundeb aprovado e constitucionalizado.
Aprovado no Senado o projeto que estende a pensão por morte para filhos estudantes com até 24 anos. O texto vai ser analisado agora pela Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto de lei aumenta de 21 para 24 anos o limite de idade dos filhos que recebem pensão por morte. A intenção da autora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, é evitar que o estudante abandone os estudos universitários para trabalhar. Ao apresentar a proposta, ela argumentou que, atualmente, muitos dependentes que completam 21 anos de idade já conseguem na Justiça a prorrogação do benefício até os 24 anos. Mas os que perdem a pensão aos 21 anos, sem condições financeiras, precisam interromper os estudos. Para que o filho tenha direito à pensão, deverá comprovar que está estudando, conforme emenda do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais. A comprovação de matrícula é para evitar que a pensão seja paga de forma genérica.
Então, esse é um projeto que vem na linha de garantir que essa juventude não perca o estímulo para continuar os seus estudos.
Após contestação do plenário, votação de duas medidas provisórias é adiada para segunda-feira e o líder do governo admite dificuldades de quórum, já que as MPs perdem a validade na terça. Repórter Érica Christian.
Diante da falta de acordo, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, pediu a convocação de uma sessão para segunda-feira a fim de votar as MPs 871, que trata do combate a fraudes no INSS, e 872, que concede gratificação a servidores da Advocacia Geral da União. As duas perdem a validade na terça-feira. Ele argumentou que não há problema de mérito, já que foram feitos ajustes na MP do INSS, mas destacou que os senadores decidiram não mais votar medidas provisórias sem um tempo para analisá-las.
Eu acredito que com o tempo que teremos de hoje até segunda-feira, muitas dúvidas poderão ser superadas e a gente poder reunir o apoio necessário para aprovar a 871, que é muito importante para o governo, e a 872.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, destacou que o Senado não se renderá ao argumento da perda de validade para votar as MPs sem analisá-las.
Aqui também nós temos que discutir, nós temos que aprofundar de fato esse debate. Então, foi importante, nós temos agora outras medidas que também estamos aí vendo com muito cuidado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União disponibiliza a nova plataforma de pesquisa integrada no portal TCU na internet. A ferramenta permite buscar termos e expressões simultaneamente em diversas bases e ter resultados categorizados. Também é possível obter todas as respostas referentes a um termo em segundos. Com isso, o TCU fica mais acessível e transparente a gestores, advogados, jornalistas e cidadãos. Até o desenvolvimento da plataforma, os usuários consumiam longo período para verificar, por exemplo, o posicionamento do TCU a respeito de um determinado tema em cada base de pesquisa. Com o atual método, é possível obter todos os resultados de um termo rapidamente. A plataforma de pesquisa integrada também incorpora conceitos modernos de usabilidade e acessibilidade. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.